hora certa. Isso é, não tem como questionar. Essa frase da The Economist, ela é precisa, né? Não interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. E o Donald Trump, ele vem cometendo um erro após outro, inclusive nós vamos repercutir hoje, né? Outras coisas aí, ele não cansa de inventar polêmica. A gente brincou ontem que ele deve, antes de dormir, pensar o que, que eu vou render amanhã? Aí ele pensa alguma coisa para ele implicar.
Tem uns amigos assim também, viu? Não pode ver uma decisão errada que vai lá e toma. Vamos seguir ainda no cenário internacional, porque o Conselho de Segurança da ONU adiou a votação sobre a resolução do Bahrein que busca proteger a navegação comercial justamente no Estreito de Hormuz. Chegando aqui ao vivo no nosso Morning Show, ele, o nosso microfone Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, conta pra gente esta informação que pode impactar ali aquele bloqueio que assola o mundo todo. Hein, Luca? Bem-vindo, meu amigo.
Boa manhã a você também, Koba, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show, nesta sexta-feira santa, bom feriado a todos. De fato, o Bahrein, um dos países afetados por essa guerra ali na região do Golfo, é aquele que apresenta perante o Conselho de Segurança uma proposta para a utilização do uso da força em Hormuz para desobstruir esse canal e normalizar a navegação por um dos mais importantes gargalos das vias marítimas mundiais no transporte de commodities energéticas. Eles querem, então, que dentro do Conselho seja aprovada a utilização de meios militares por diversos países e que tenha essa aprovação, tenha esse aval para desobstruir o canal. Apesar de ser uma proposta que tem a concordância, talvez, da maior parte dos países do mundo, três países que têm assento permanente, portanto, direito ao veto, se colocam contrariamente. A China, a Rússia, por serem aliadas do Irã, e também a França, que, através do presidente Macron, nos últimos dias, na sua visita oficial à Coreia do Sul, deixou bastante claro que qualquer alternativa militar para a liberação do estreito, ela é irreal e ela apenas vai aprofundar a crise, já que, na visão dele, um desbloqueio duradouro deve acontecer através da via diplomática ou até mesmo o encerramento completo deste conflito. Aquilo que nós temos é o fechamento do Estreito de Hormuz há mais de um mês, os preços galopantes do barril do petróleo, hoje aí na faixa dos $110 do barril, algo muito acima dos $72, $74 antes da guerra, além da preocupação com o setor do gás natural, com os fertilizantes e tantas outras commodities que são produzidas e dependem dessa rota para continuar chegando aos seus destinos. A votação na ONU foi adiada, provavelmente aconteça amanhã, havia expectativa que pudesse já ser hoje, mas mesmo sendo adiada, são poucas as chances de que seja aprovada e que isso cause algum tipo de mudança na estratégia militar iraniana, que mesmo tendo inferioridade militar e tecnológica, sobretudo, conseguiu encontrar através deste ponto geoestratégico tão crucial, que é o Estreito de Hormuz, uma maneira de pressionar os Estados Unidos e pressionar o presidente Donald Trump, que agora vê a sua popularidade derretendo internamente também pelos resultados econômicos desastrosos que essa guerra já provoca, não só para os Estados Unidos, mas em todo o mundo.
Muito obrigado, viu? Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Ô, Luca, você tá onde nessa sexta-feira de Páscoa?
Estou aqui passando a Páscoa com a minha família no norte de Portugal. Minha família vive aqui, então preparando também para os feriados aqui, depois que acabar esse expediente nessa sexta.
É, um bacalhau tradicional, então, para essa sexta-feira, Luca Bassani. Luca Bassani que manja do rolê da culinária, viu? Outro dia ele fez lá um bife Wellington. Quem faz bife Wellington já é bom, né? Porque eu não sei fazer nem o bife, imagina o Wellington. Mas o Luca Bassani, segue lá nas redes sociais que ele dá show.
Eu tenho dificuldade
neste
de falar o Wellington, imagina fazer o bife.
É verdade, pois é, tem essa questão. Mas o Luca, além de um poliglota, conhece o mundo, todas as culturas, então ele tem também isso na sua culinária. Luca, a gente se vê na programação, viu? Um bom bacalhau para você nessa sexta-feira aí em Portugal. Vamos falar aqui, turma? ONU, Conselho de Segurança da ONU, votando essa questão aí sobre o Estreito de Hormuz, adiando a votação, na verdade, né? E a gente sabe já no que vai dar. O Conselho de Segurança da ONU é aquele bloco de 5 países, dos membros permanentes, mais outros 10 rotativos, que votam essas propostas todas, e os 5 principais com direito de veto. E quais são os 5 principais? Aqueles que geralmente estão envolvidos com alguma questão no conflito, que são os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a França. Então, geralmente, quando os Estados Unidos quer, a China não quer. Quando a China quer, os Estados Unidos não quer. E aí a gente sabe que há muito tempo é que não se vê solução alguma do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, é o que se espera para essa proposta do Bahrein aí. Quero entender de você, ô Matheus, se esse multi... Matheus é aquele. Matheus, se esse multilateralismo, os blocos internacionais, como por exemplo a ONU, já não está defasado. Um bloco como esse que não resolve mais nada, né?
É, Cuba, que a gente não pode esquecer que recentemente o Donald Trump, ele criou aquele próprio Conselho da Paz, né? Que basicamente ele tentou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do Conselho de Segurança, reuniu vários líderes, mas de fato líderes que estão alinhados ao estilo de política de Donald Trump. Inclusive, a gente teve Javier Milei aqui da Argentina, a gente teve Netanyahu de Israel, o que mostra, na verdade, que a credibilidade do Conselho de Segurança da ONU, ela está esvaziada há muito tempo, né? Você mencionou a França votou contra agora a OTAN ir para o Estreito de Hormuz. Então, acho que está muito claro já que aquilo ali vai dar em pizza, pelo menos a minha opinião. Eu não sei se o Henrique acha que o Xi Jinping agora vai concordar com o Trump. Você acha que agora ele concorda?
Acho que não. E faz tempo que o Conselho de Segurança da ONU é algo que precisa ser revisto, porque esse formato que você tem, esses cinco países, se um vota ali tem direito a veto, e o voto de todos os outros países que participam ali passa a ser um pouco inútil, porque se um dos cinco países vota não, acabou a votação, mesmo que todos os outros que estão ali votassem sim. Então, eu acho que para além disso, a gente precisa ver formas de se repensar esse Conselho de Segurança, porque ele é baseado numa realidade que já não é mais a realidade atual, né? Ele foi construído há muitos anos atrás.
Aqui a decisão monocrática é perigosa, lá o não monocrático também, né?
Realmente.
A gente está vendo por aí. Exatamente. Que uma voz só tá sendo...
O Donald Trump falou, inclusive, quando ele criou o Conselho da Paz... deu uma carteirada ali, né, de alguma maneira, que ele, o presidente americano, na condição de um dos estados que é do Conselho de Segurança, membro permanente, é o maior financiador da ONU, de que ele sustenta a ONU praticamente e que, portanto, justificaria lá os seus poderes de veto, enfim, mas que ainda assim a Organização das Nações Unidas já não estaria surtindo os efeitos que deveria. De alguma maneira tem razão, porque se a gente tivesse uma ONU forte, a gente não teria tanta guerra no mundo, né? Para a gente entender melhor esse assunto, vamos receber aqui um colega que está sempre conosco aqui na Jovem Pan, inclusive no Morning Show, que é o professor especialista em relações internacionais e principalmente no Oriente Médio, ele, Alexandre Ostrovieski. Falei certo, Ale?
Tá certo, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e feliz Páscoa.
Feliz Páscoa para todos nós. Ale, como é que você está vendo esta situação envolvendo agora o Estreito de Hormuz com essas novas propostas e estas novas tendências? A situação do Xi Jinping agora tirando o time de campo, observando ali a situação de Donald Trump e a proposta do Bahrein, que não vai ser votada tão rapidamente assim no Conselho de Segurança, os impactos econômicos, né, que a gente está vendo aí no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Faz aí uma análise geral, Alê.
Então, eu vejo em geopolítica, as partes estão sempre se movendo e sempre reagindo às demais partes. Então, do ponto de vista do Irã, fica muito claro que eles têm o objetivo primordial de sobreviver ao regime. Eles não querem que caia o regime, não caia a ideologia, o projeto de expansão do Islã radical na região. Então, o que eles puderem fazer para tumultuar a região e causar uma pressão nos americanos para encerrar essa guerra, eles vão fazer.
E a CNN está no quê? Pois não.
E uma dessas armas é o fechamento do estreito, que é claramente ilegal. A lei internacional tem convenções, a UNCLOS, por exemplo, que é a convenção de navegação, proíbe o fechamento de estreitos. Não cabe ao Irã. O Irã está lutando com os Estados Unidos, Israel e tal. Ele não tem que impedir navios de terceiros de atravessar uma água internacional, certo? Então, isso é uma forma de pressão sobre a economia mundial, que causa impactos, ganhadores, perdedores aí, e cada um está se movendo. Os americanos me parecem um pouco surpresos de que a guerra tá demorando mais do que esperavam. O Irã é bastante cabeça dura, bastante bem resoluto nesse aspecto. Rússia ganhadora desse processo, o petróleo saltou de preço, então para a Rússia, que é a produtora, é bom. Para a China é misto, economicamente é ruim, porque eles importam quase todo o petróleo e metade do Oriente Médio, mas em termos geopolíticos, de imagem da China, é bom, porque os Estados Unidos estão distraídos no Oriente Médio, a China está posando de ser, por exemplo, o ator mais responsável, ele tá se posando como adulto na sala aí nessa história. E claro, a popularidade do Donald Trump caindo, o preço do petróleo subindo, apesar de que os Estados Unidos é um grande produtor, é o maior exportador do mundo, então também tem ganhos e perdas aí. Para a economia americana tem um impacto na inflação, mas por outro lado, para a balança comercial é muito bom, porque eles vão exportar petróleo caro.
Pergunta aqui do Henrique.
Perguntando para você agora, esse conflito, o Trump disse que acabaria em algumas semanas, está se adiando infinitamente isso. Você vê a perspectiva de que há um fim próximo ou realmente a tendência é que permaneça longas semanas ainda, longos meses, talvez até anos, né, se nada acontecer?
Henrique, guerras são muito fáceis de saber quando começa e impossível saber quando acaba. Uma coisa que a gente já dá para saber do Donald Trump é que não dá para se basear nos tweets dele. O que ele vai tweetando, cada vez um assunto, se ele é, o quão doido ele é, o quanto ele joga essa cortina de fumaça para jogar toda a atenção da mídia, os críticos para um lado, enquanto ele trabalha por outro, não dá para saber os bastidores. Claro que ele atingiu já os objetivos militares, o Irã não tem mais marinha, está totalmente degradada a capacidade hoje de mísseis balísticos, foi atacado o programa nuclear. Vamos lembrar que o Irã estava claramente em busca de uma bomba atômica. O Irã enriqueceu urânio acima de 60%. Não existe nenhum caso no mundo de país que tenha enriquecido urânio e não ido depois para bomba atômica. São zero casos de países que chegaram nesse ponto do urânio e não buscaram a bomba atômica depois. Então, militarmente, houve uma vitória muito grande dos Estados Unidos e Israel. Agora, se isso vai derrubar o regime que seria o cenário ideal, desobstruir o Estreito de Hormuz e acalmar a economia mundial, não dá para saber. Certamente ele não tem como prever, ele não tem bola de cristal para dizer duas semanas ou não, porque depende do outro lado, tem que combinar com os russos aí. Sim. Como diria, no caso, o Irã, mas como diria o Garrincha na época, só falta combinar com os russos. Falta os iranianos têm que assinar esse cessar-fogo.
Principalmente diante de personagens tão imprevisíveis, né, Ale? Fala lá.
Bom dia, Alexandre. A gente está sentindo aqui, quase todos os dias, a gente está repercutindo o impacto, né, no diesel, enfim, no, nos combustíveis até de uma forma geral, que essa guerra tem causado. Como é que fica esse impacto no petróleo no Brasil? Porque até aqui a gente sentiu, mas a pergunta é, a gente vai sentir mais? Né? Você acha que isso ainda vai desdobrar e pode ser que, de repente, o diesel atinja aí valores ainda muito mais altos que a gente está vendo?
A economia, ela resiste muito a canetadas. Se tem uma coisa que a gente já aprendeu sobre a economia, é que as canetadas elas só pioram. Então, é oferta e procura. O mundo precisa de X barris de petróleo por dia. Se 20% do volume mundial está bloqueado, ou inteiramente, ou parcialmente, nessa atividade, nesse movimento ilegal do Irã de fechar o estreito, tem um desbalanço de oferta e procura. Então, tem a mesma demanda, muito menos oferta, o preço vai subir, não tem nada que ninguém possa fazer. Não adianta o Lula, por exemplo, ontem ou hoje ficou reclamando, falando que vai botar na cadeia os donos de posto de petróleo, de gasolina. Isso é tudo é bravata, nada disso funciona em lugar nenhum do mundo. Os preços sobem e descem pelas flutuações de oferta e procura. Não é a ganância do dono do posto. Se o dono do posto fosse, se a ganância do cara fosse a explicação, por que o preço às vezes cai? Às vezes sobe, às vezes cai, depende desses fatores econômicos. Então, se a guerra continuar, a tendência é que a pressão do preço vai aumentando aqui cada vez mais. O que o governo pode fazer é reduzir imposto, que ele já está buscando fazer. O imposto federal no diesel não é muito alto, é cerca de 5%, se não me engano. O estadual é maior, é cerca de 17%. Então, tem aí uns 20% do preço, quando a pessoa está aí aqui nos assistindo, vai na bomba, de R$1 a R$2 do diesel é imposto. E gasolina de R$2 a R$3 que você está pagando lá por litro é imposto. Então, não é o petróleo, você está pagando lá para Brasília para sustentar a máquina.
É muito imposto, né? Fala lá a sua pergunta, Rafa.
Bom dia, Alexandre, tudo bem? Eu queria perguntar, assim, de uma forma bem didática para o brasileiro comum, né, que está aí vendo só o preço do combustível aumentar. E diante de tudo que você falou, você acha que esse conflito, ele continuando aí, sem data para terminar, e aí isso passa para o ano que vem, e haja aí talvez, eventualmente, uma mudança de gestão, né? A gente tenha uma troca no governo federal. Ainda assim, porque isso, o brasileiro, ele costuma pensar assim, não, trocou o presidente, vai melhorar, vai mudar, talvez mudar os problemas, mas a gente vai ter uma melhoria no cenário diante do que a gente está sofrendo agora. Você acha que talvez, numa eventual troca de poder aí, de um novo presidente, tende a haver algum tipo, mesmo que seja uma reação fake a todo esse efeito para o brasileiro? Você acha que isso pode acontecer?
Bom, tem, Rafa, tem coisas que o próximo presidente, seja o Lula reeleito ou um outro candidato, pode fazer, e tem coisas que não estão no controle. Certamente o preço global do petróleo está completamente fora do controle do presidente da República. Seja quem for, a menos que seja o Harry Potter aí com varinha mágica, tem alguma magia, não tem como mudar o preço do petróleo que é dado. O que um presidente poderia vir a fazer é um programa de governo que esteja com uma responsabilidade fiscal maior. O grande nó hoje, um dos grandes nós, além de problemas que o pessoal reclama muito de corrupção, de violência, é o déficit público. O governo brasileiro, ele gasta horrores a mais do que arrecada. Então a dívida pública vai subindo, isso força o Banco Central a manter juros altos, esse juro alto estrangula toda a economia e começa a asfixiar. Tanto é que a gente está tendo recordes aí de falências de empresas nunca antes vistos. Então, o que um presidente poderia fazer é inverter essa marcha aí e começar a cortar gasto público, enxugar a máquina, diminuir privilégios, diminuir cargos estatais, companheirada, e aí fazer com que essas contas públicas equilibrem. E só de sinalizar isso, os mercados ficam com uma animação maior, uma confiança, começa a aumentar o investimento direto no Brasil, não o investimento especulativo que a gente está tendo hoje, mas sim o investimento direto de verdade, que é fazer fábricas, fazer usinas, fazer produção no Brasil. E aí a gente consegue reverter essa estagnação que a gente vê. O Brasil, desde os anos 80, é um dos países que menos cresceu entre os emergentes. Então a gente está parado no tempo aí, perdendo o bonde da história. É algo que poderia ser feito com outro programa de governo diferente do que a gente está vendo agora.
Muito obrigado, viu? Alexandre Ostrowiecki conversou conosco aqui no Morning Show na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber, meu amigo. Até a próxima.
Grande prazer, Nelson. Até a próxima.
Boa sexta, bom feriadão para você. Boa Páscoa, Ale. A gente se vê. Agora, quando são 10 horas e 25 minutos, a gente vai para aquele rápido intervalo para você que nos acompanha pela nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. Estoque mal gerido consome dinheiro em silêncio. Produto demais significa caixa parado. Produto de menos significa venda perdida. Por isso, o controle precisa ser frequente, saber o que entra, o que sai, o que tem giro faz toda a diferença para micro e pequenos negócios. Planilhas simples e sistemas digitais ajudam a tomar decisões melhores. Anota aí, estoque organizado é lucro preservado. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00 da noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Grande exemplo. Tá aí, agora são 10 horas e 30 minutos, 10:30 da manhã. Estamos de volta para você que estava no nosso intervalo da rádio. Sou o Nelson Kobayashi, sigo aqui com a Rafa Cupertino, com o Henrique, com o Matheus, debatendo os principais assuntos. Só que agora a gente vai falar de assuntos brasileiros. Quero a sua opinião, Rafa, do Pix, a respeito desta polêmica que ultrapassa as barreiras e as fronteiras. As novas críticas dos Estados Unidos ao Pix provocaram uma intensa troca de acusações entre esquerda e direita e esquentam ainda mais o clima para a disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula defendeu o Pix e afirmou que o sistema de pagamentos é uma conquista do Brasil. Vamos acompanhar.
Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. Ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira.
Deixa eu ouvir a Rafa Cupertino a respeito dessa manifestação. Presidente Lula exaltando, celebrando o Pix ser do Brasil. Faltou elogiar o Campos Neto praticamente, né?
Pois é. Vamos lembrar que não foi na gestão dele, né? Que esse projeto do Pix começou bem antes, inclusive. Acho que ele estava até preso, se eu não me engano. Enfim, vamos deixar para lá essa parte. Mas assim, eu acho muito engraçado, porque agora o Lula, ele tá nessa vibe de supervalorizar o Brasil. Ele tá virando um grande patriota, né? Então, toda a declaração dele voltada para coisas do Brasil, ele tá sempre puxando para esse lado. É coisa do Brasil, é nosso. Então, assim, eu acho muito bonitinho agora ele flertando com esse sentimento patriota do brasileiro. Porque, afinal de contas, a gente está aqui num ano que para ele é importante, é um ano eleitoral, ele vai apelar para isso mesmo, que até pouco tempo atrás vestir a camisa do Brasil era meio vergonhoso, né? Ela ficou reconhecida aí no meio da esquerda com outro tipo de contexto, que também não é um contexto que me agrada muito, de fato, eu tenho que reconhecer, mas ainda assim é meu país. E agora o Lula virou um grande patriota, está defendendo o Pix e tudo que é do Brasil. Ele fala como se for, com a propriedade como se fosse dele, né, do Banco Central na gestão dele, e isso foi bem antes até de Bolsonaro, começou lá na época do Temer a proposta, e a gente tem ele aí fora as gafes, né, do...
É, mas vale a pena dar os parabéns para o presidente Lula, que primeiro elogia o Banco Central, com quem ele tanto implica, né? Na pessoa aqui do ex-presidente do Banco Central, o Ilan Goldfarb, lá em 2018, que foi onde começou a idealização do Pix, junto com o Open Finance, o Open Banking aqui no Brasil, processo de inovações, como a gente ressalta muito, o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro é muito avançado. Depois ele elogia também, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque foi em novembro de 2020 que o Pix foi lançado, inclusive com uma grande ação também do governo federal para articular junto à rede bancária, ao sistema financeiro nacional. Então, que bom, né, que o presidente Lula finalmente ele reconhece vários dos avanços que foram provocados nas gestões anteriores e não fica com essa implicância boba, né, Rafa, de que, ah, se não fui eu que criei, não vale, ou tem que batizar de novo, daqui a pouco vai querer que o Pix chame outro nome. E é isso mesmo, acho que a gente tem que defender o Pix. Já mostrou que é um caso de sucesso, Paraguai usa, Panamá usa, eu estive no Paraguai recentemente e é muito curioso, eu ia nas lojas, estava assim, aceitamos Pix, eu falei, olha gente, eu não sabia, e achei aquilo muito legal, muito bom, muito positivo, e descobri que no Panamá também já aceitam Pix. Então é isso, presidente Lula, parabéns pela humildade de reconhecer os avanços que foram gerados pelo Banco Central, pelo Ilan, pela antiga gestão do presidente Bolsonaro.
Isso aí é que esses dias ainda, Henrique, o presidente Lula estava fazendo críticas, eu não sei se era o governo Tarcísio ou o governo Bolsonaro, de que eles mudam o nome das coisas e não reconhecem o pai da criança, dos programas sociais, das boas ideias e tal, mas faltou dar o crédito também, né?
Agora. No caso do Pix, o Pix foi uma política de Estado, foi criada pelo Banco Central, por servidores do Banco Central.
Foram estadistas que criaram?
Foram pessoas
patriotas. Sozinho, criaram. O Estado criou. Não, sozinho.
Pessoas patriotas dentro do Banco Central que criaram. Hoje, de fato, o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais avançados.
Contra interesses americanos, inclusive.
Contra interesses americanos. Exato. O Pix é um...
Para oprimir o capitalismo, provavelmente.
Mas o Pix, se eu for parar para pensar no quesito de ferramentas financeiras, é uma afronta ao sistema norte-americano de pagamentos, que depende de máquinas e bandeiras de cartão, máquinas e bandeiras bancárias que, em sua grande maioria, são dos Estados Unidos. O Pix faz uma afronta direta e isso incomoda os Estados Unidos. E eu fico feliz de vocês reconhecerem a grandeza do presidente Lula de elogiar a figura do Pix, que não foi criada por Bolsonaro, como você criou, foi criada pelo Banco Central, que é uma autarquia brasileira.
Mas ninguém falou que foi criada pelo Bolsonaro. Até citei o nome do Ilan.
Bolsonaro nem sabia o que
era o nome, Pix. Citei o nome do Ilan, que criou o Banco Central, idealizou a partir de novembro de 2018. Vamos lá, aula de história. E eu falei que o lançamento foi em 2020, quando tínhamos a gestão do presidente Bolsonaro, que o governo federal apoiou e apoiou muito, porque a gente sabe que o Banco Central, de vez em quando, ele toma decisões, especialmente nessa gestão, e o governo federal não apoia. O governo federal fica fazendo o quê? Pressão para ir contra o Banco Central. Tem que diminuir na marra a taxa de juros, tem que isso, tem que aquilo. Então, vamos dar crédito. Quando o governo e Banco Central atuam juntos, acontece isso. O Brasil anda para frente.
Henrique, eu quero que você comente essa outra manifestação que foi do Flávio Bolsonaro a respeito disso. Vamos acompanhar.
E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora, não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias.
Essa é uma polêmica requentada, taxação ou não do PIN. Do Pix, que o Flávio Bolsonaro traz. Por quê? Porque a gente viu a polêmica toda lá de trás, quando o governo queria monitorar Pix acima de R$5.000 e se cogitou na ocasião, por algumas pessoas, que isso seria um caminho em direção futuramente a uma possível taxação. E aí o governo veio desmentindo, claro, que não tem nenhuma intenção de taxar, o que eles queriam era monitorar para combater facções criminosas e tal. Na verdade, para combater sua negação fiscal, que tem lá a sua razão de existir, né? Mas agora, o assunto está novamente na mesa dos debates, ô Henrique.
Essa defesa do Flávio Bolsonaro é engraçada e é uma habilidade surpreendente da família Bolsonaro como um todo, que para ele se defender de uma suposta mentira, ele criou 30 novas mentiras. Falou que o governo ia taxar o Pix, falou que o Bolsonaro que criou o Pix, já são duas mentiras absurdas, né? É, falou que o Pix é dos brasileiros. Agora está ele, o irmão dele, que está lá nos Estados Unidos também, com um discurso inclinando um pouco mais ao patriotismo raiz que eles tinham lá bem no início, que era um discurso já mentiroso, mas depois eles revelaram seus interesses reais, que é o apoio irrestrito aos Estados Unidos, de toda e qualquer forma, independente do que aconteça ou do que os Estados Unidos venham a fazer. É bizarro. A fala desse pessoal normalmente é bizarro. São pessoas que tramam sempre que possível contra o Brasil. O irmão dele recentemente não, né? Desde faz muito tempo, inclusive recentemente, está nos Estados Unidos fazendo todo tipo de tramóia possível para que a figura do Trump e o país Estados Unidos faça todas as mazelas possíveis com o nosso país.
Fecha, ô Rafa.
Não, é porque aí trouxe essa polêmica requentada, né, ali da questão do... que cogitou-se que aquela manobra de fiscalização pudesse ser talvez um caminho para a taxação.
Isso.
E aí depois a gente teve o governo federal vindo e desmentindo, mas fica difícil também acreditar, porque a gente tinha aquela questão de quando eles falaram da taxa das blusinhas, lá, não vai taxar a blusinha. E no final das contas, se taxou as blusinhas. Então assim, sempre tem essa manobra do governo federal de começa uma coisa, aí vê que tá ficando uma coisa meio impopular, eles vêm, tentam ali fazer dar uma maquiada, fingir que não era, no final das contas acaba sendo. A do Pix pegou muito mal, porque o Pix ele é extremamente popular. Porque a blusinha quem compra é só a mulher, mas o Pix é a população inteira que usa.
Sim, e a gente considera, claro, que o que disse expressamente o Flávio Bolsonaro não é que o governo vai taxar o Pix. Ele fala que o governo sonha em taxar o Pix. Isso não dá para confirmar, também não dá para descartar, não é verdade?
E vale lembrar que após a taxação das blusinhas, ou das brusinhas, como muita gente brinca, falava-se que era para defender a indústria têxtil nacional. Os números da indústria têxtil nacional mostraram que não aumentou a produção de blusinhas no Brasil após a taxação, ou seja, aumentou a arrecadação, mas não aumentaram as vendas internas, não gerou emprego. Então, assim... A desculpa para taxar não se concretizou.
E a crítica efusiva do governo brasileiro contra as taxações norte-americanas se torna uma contradição, porque a taxação das blusinhas é nada mais, nada menos do que a mesma coisa de taxação protecionista.
Mas eu queria ouvir do Henrique. Você
seria
acha, Henrique,
que proteger essa... a indústria nacional.
Você acha que o Lula copiou o Trump, então? Ou o Fernando Haddad?
Eu defendo a questão do protecionismo. Eu acho importante a gente proteger.
Você defende as taxações americanas para o povo americano?
As taxações americanas.
Proteger a indústria americana.
Lógico, a proteção ela tem que ter um limite também. Você não pode fazer taxações.
O limite é quem faz. Esse é o limite.
O limite é a figura que está com a caneta na mão faz.
Entendi.
Mas assim, precisa ter a proteção da indústria nacional. Isso é de fato. Você não pode deixar com que produtos estrangeiros entrem aqui de forma como se fosse uma muamba e não coletar nada de impostos. Porque tem empresários internos aqui que fazem a produção muitas vezes nacionalmente e aí eles são prejudicados.
Eles pensavam exatamente a mesma coisa quando eles queriam que a gente andasse de gurgel sem andar com carro lá de fora. A mesma coisa quando a gente tinha que produzir aqui os nossos computadores super tecnológicos, à vela, né, para não ter... tecnologia estrangeira.
Não é um pouco isso que Cuba tentou fazer e acabou como acabou hoje? Porque a esquerda fala como se Cuba estivesse no ponto que está hoje por causa dessa pressão momentânea do petróleo, porque começou tem pouco tempo. Cuba, gente, Cuba não tem tecnologia, não tem avanço, não tem qualidade de vida quase nenhuma há décadas já. Então, quando a gente vê, foi isso que ela tentou fazer.
Olha só, a gente vai seguir daqui a pouco falando a respeito de novo aí dessa treta Bolsonaro e o presidente Lula, mas agora a gente fala do vice-presidente. Conforme a gente vai divulgando e analisando as pesquisas eleitorais, fica a dúvida sobre como o governo federal vai reagir ao resultado desses levantamentos de forma estratégica para as eleições. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin minimizou a queda do presidente Lula nas últimas pesquisas. Isso enquanto a popularidade do presidente Lula também demonstra queda. E o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, cresce dentro do eleitorado. Nós vamos ouvir o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Mas é natural você ter vários candidatos disputando aí os cargos majoritários. Em relação à eleição, pesquisa, ela é momento. É momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública. que você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos, né? Fazer comparações. Se você pegar de um lado, democracia. Presidente Lula, nós salvamos a democracia. Essa é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato. Porque se não acredita no povo, para que disputar?
Vamos lá, ó. Algumas camadas aí do que disse o vice-presidente. Vamos começar por essa. Pesquisa é momento. Tem que esperar o pleito eleitoral. Lá na frente a gente vê, tem muita coisa para acontecer. Enfim, minimizando a estagnação do presidente Lula, né? Que não cresce mais, parece que bateu um teto ali nas pesquisas, em contraponto ao que vem acontecendo com o Flávio Bolsonaro, que pegou tração, inclusive, surpreendendo a muita gente. Claro que, com aquilo que a gente, inclusive, falou ontem aqui, sem ainda contar com a máquina de moer gente que o PT ainda não ligou contra o Flávio Bolsonaro. Então, temos esse momento. Como é que você vê a manifestação do vice-presidente minimizando esses números das pesquisas, hein, Rafa?
Eu acho que ele tá fazendo o papel dele, tranquilizar o eleitorado petista, né, a galera que tende a votar neles. Então, assim, mas de fato, a popularidade do atual presidente, o Lula, tá assim, em queda vertiginosa. Isso a gente vê não só por pesquisa, mas conversando com pessoas aí na rua. Eu falo muito sobre política, eu tenho contato com pessoas, assim, de diversos aspectos políticos, e eu vejo, se não a reprovação, a decepção de muitas pessoas em relação ao atual governo. E sim, de fato, eu acho que a tendência é cair cada vez mais. Hoje a gente tem um cenário em que o Flávio Bolsonaro, ele cresce, porque ele está pegando aí um recall do pai dele, ele tem o nome, tem o sangue do pai, e ele é encarado, por enquanto, como uma alternativa anti-PT. Mas a gente também tem que entender que a gente tem nessa corrida gente nova chegando, a gente tem aí agora o Caiado, a gente tem o Renan Santos, que tem aparecido agora em terceiro lugar nas pesquisas, com um número que muita gente considera baixo ainda, mas é um terceiro lugar e é uma pessoa desconhecida, e a gente tem que lembrar que quando o vice-presidente ele fala sobre vamos aguardar a campanha, foi justamente em momentos de campanha que a gente viu o outsiders crescendo e se elegendo. Isso aconteceu no meu estado, no nosso estado. Romeu Zema era uma pessoa que no período de pré-campanha não figurava tão bem ali nas pesquisas, e ao longo da campanha ele foi crescendo. Então, assim, pode acontecer também aquilo, o contrário do que o nosso vice-presidente tem dito aí.
Sua opinião, Matheus.
Eu acredito que, eu acho que a preocupação do Geraldo Alckmin não é com aquele eleitor que já decidiu pelo Lula, é com aquele eleitor que está em cima do muro e poderia decidir pelo Lula como poderia decidir por outro candidato, porque nós temos uma cultura, e eu acho que isso não é positivo, mas é um fato, que a gente gosta de jogar com o time que está ganhando. Então, quando a gente é criança, adolescente, vai escolher o time de futebol, se você pega um time que está numa fase boa, você passa a torcer por aquele time normalmente. Você não quer o time que está perdendo. Então, existe sim, aquela pessoa que está em dúvida, ela fala, eu votei pelo prefeito que ganhou, eu votei pelo presidente que ganhou. Então, quando você começa a ver que o presidente Lula, além de perder espaço, ele está aumentando a rejeição, aquele eleitorado em dúvida, ele começa a falar assim, eu acho que eu vou olhar para outro lado, seja para o Flávio, seja para o Renan, seja para o Zema, seja para o Caiado ou para os outros candidatos, ele acaba pulando para um outro barco. E o que o medo da esquerda, e nós temos reforçado aqui, é de um segundo turno. Então, o medo do Alckmin é, se a gente não reverter isso, vai para um segundo turno, e aí eles sabem que no segundo turno existe uma grande chance de derrota do presidente Lula.
E aí isso vai ao encontro do que falou ontem conosco aqui o Felipe Sotelo, que seria a terceira fase na jornada do eleitor, que é a validação social. Olhar para o lado e ver pessoas concordando com a sua tendência de voto. Que é o quê? Pesquisa eleitoral. Por isso que no interior, na política velha, o pessoal, a gênese das fake news, né? O pessoal, na véspera da eleição, soltava aquelas pesquisas falsas em papel, jogadas na rua, para o quê? Para tentar convencer as pessoas de que eles não perderiam o voto se fossem em determinado candidato ou outro. As pesquisas têm esse poder, né? De convencer, de alguma maneira, ali, colocar uma gota d'água na convicção de uma pessoa em sentido de algum candidato, né, Henrique?
As pesquisas têm, mas assim, como trouxe o nosso querido marqueteiro político, né, o Felipe, ontem, realmente as pesquisas que nós estamos tendo hoje estão muito longe da eleição, é um retrato um pouco distante. Claro, a polarização está aí, as pesquisas vão ficar meio ali pau a pau, né, bem empatado. É uma situação complicada, mas ainda existem muitas coisas que o governo federal vai fazer, né, que o governo do presidente Lula vai fazer, vai entregar até as eleições, que muito provavelmente vão fazer com que o Brasil avance significativamente e melhore, sim, a vida das pessoas, como já tem sido feito nos últimos
anos. Esperou quase 4 anos para começar agora, a fazer, né?
As coisas já foram feitas. A gente teve programas que vocês mesmos citavam, né? Presidente Lula ficou em campanha durante esses 3 anos.
Na lua de mel.
Por que que dizem que estava na lua de mel da vitória, ou talvez até em campanha, nunca parou a campanha? Porque nunca parou de serem feitas coisas positivas para o Brasil.
Ô, agora, Henrique, a gente está, por exemplo... Quais são os marcos dessa gestão do Lula 3? É PAC, é velho. É, o Bolsa Família é velho.
Minha Casa Minha Vida não
minha
voltou.
Minha Casa Minha Vida é velho.
Nossa, não, nem voltou. Né? Não, minha Casa não. Minha Vida não voltou.
Minha Casa Minha
não.
Vida voltou.
Não voltou. Quantas casas foram distribuídas?
Nós tivemos ampliação.
Por isso que o Lula está implicando com o Banco Central.
Nós tivemos ampliação da Minha Casa Minha Vida para a classe média também.
Mas é a mesma coisa, é a coisa antiga.
Sim, só que se você não, mas
quem,
o que
quem
já tá
conseguiu
feito?
Comprar casa? Essa que é a minha pergunta. Quem está nos assistindo? Você conhece alguém que financiou pelo Minha Casa Minha Vida nessa gestão? É uma curiosidade, eu não conheço. Antes eu conhecia, de fato, lá atrás eu vi muita gente. Hoje eu não vejo.
Por exemplo, a gente não tem... O que eu acho pode furar essa bolha é a coisa do gás agora, que talvez tenha, né, pé de meia, talvez.
Pé de meia é um grande
feito. Exato.
O gás é um grande feito. Os programas que já existiam, que apesar de já serem programas que existem, você melhorá-los é bom. Nós tivemos o maior plano safra da história. Poxa, o agro tem uma crítica ao governo Lula, mas em contrapartida foi o agro que recebeu volumes absurdos de dinheiro com juros subsidiado do governo Lula. E agora a gente tem, muito provavelmente nas próximas semanas, que será enviado ao Congresso em regime de urgência o fim da escala 6x1, que será mais uma conquista. A recente que nós tivemos foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora o fim da escala 6x1, que vai para a mão do Congresso, muito provavelmente nas próximas semanas, aí quem sabe alguns meses.
Esse é um nome muito bonito, fim da escala 6x1. Na verdade, se você ler o projeto, não é fim da escala 6x1, é limitação da escala 4x3. É isso que está no projeto. Significa que se você tem uma mercearia, um salão de beleza, qualquer coisa aí, que você tem uma mini empresa aí, uma microempresa, você não vai poder contratar ninguém que possa ficar trabalhando 5 dias. Um dia a pessoa, da semana a pessoa já tem que folgar. Essa é a proposta do governo para alavancar o nosso país cada vez mais. Veja só, hein? Vamos seguir ainda falando sobre política, porque as movimentações políticas parecem intermináveis e agora isso afeta Márcio França, que deixou o Ministério do Empreendedorismo, que é aquela salinha ali no canto do Ministério da Indústria e Comércio que sobrou para o ministro Márcio França. Quem chega agora falando sobre o futuro, para onde é que vai Márcio França? Ele, o David Diogo, nosso repórter aqui no Morning Show. Bem-vindo, ô David.
Bom dia, Kobayashi, bom dia a todos do Sofá da Discórdia, como o Fernando Rocha fala, e a todos que nos acompanham pela TV, rádio, YouTube. Pois é, Kobayashi, de acordo com relatos de interlocutores do agora ex-ministro do empreendedorismo, como você fala, uma salinha ali do Ministério da Indústria, Márcio França deve ocupar um espaço importante na chapa de Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Mas ainda não há clareza, no entanto, se saber, né, se de fato ele vai para o Senado, se ele vai ser vice de Fernando Haddad. O que se sabe é que Márcio França deixou o Ministério e está pronto, segundo ele, para disputar as eleições deste ano. Vamos lembrar aqui que essa chapa de Fernando Haddad está desenhando também para o Senado, que são 2 vagas nas eleições deste ano para cada estado, as ex-ministras do governo Lula, Simone Tebet, que deixou o MDB para o PSB, mesmo partido de Márcio França, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, é ela que ganhou nas últimas eleições, né, como deputada federal, nem assumiu, porque assumiu aí, né, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor ali o governo dele do Ministério do Meio Ambiente. Márcio França disse que havia até a possibilidade de assumir um outro cargo no governo, mas o interesse dele mesmo é a disputa aqui em São Paulo. teria até essa possibilidade de ele assumir o próprio Ministério da Indústria, deixado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o que não ocorreu. Essa reunião com o presidente Lula aconteceu ontem, estava inclusive na agenda do próprio presidente. Vamos ver a manifestação, para quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube, de Márcio França nas redes sociais, sobre essa saída dele no governo. A gente preparou uma arte. Ele diz: estive hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e juntos definimos o melhor caminho a seguir. Nesta Semana Santa, começo agradecendo ao presidente e ao vice-presidente Geraldo Alckmin pela confiança em me permitir servir ao povo brasileiro como ministro de Estado. Foi uma honra, um privilégio. Agradeço também aos valorosos servidores públicos que estiveram conosco em missões importantes. Criamos e estruturamos dois novos ministérios. O Brasil ganhou com isso. E aí ele continua fazendo balanço à frente do Ministério do Empreendedorismo, uma nota bem longa que está nas redes sociais agora do ex-ministro do empreendedorismo. De acordo com um governista, pesou muito essa decisão de Márcio França de estar nas urnas deste ano. Vamos destacar que ele competiu nas eleições de 2022 para o Senado aqui pelo estado de São Paulo, mas foi derrotado nas urnas pelo o senador astronauta Marcos Pontes, ele que é do PL. Essa decisão de Márcio França abre o caminho aí para oficializar o secretário executivo do Ministério da Indústria, Márcio Elias Rosa, sim, como titular da pasta. Eu volto com você, Kobayashi.
Muito obrigado, David Diogo, falando ao vivo daqui de São Paulo sobre a situação do agora ex-ministro do empreendedorismo. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Márcio França, seria: para o senhor que estava na pasta do empreendedorismo, o que o senhor pensa do fim da escala 6x1? O que responderia ele, hein? Comprometido com o empreendedorismo brasileiro. E Márcio França, que, no meu ponto de vista, é preterido pelo presidente Lula, viu? Porque foi um dos grandes responsáveis pela união da chapa Lula e Alckmin. O Felipe Sotelo falou aqui pra gente ontem, né? Teve a ideia, mas muitas outras pessoas foram determinantes, principalmente Márcio França, de quem Márcio França foi vice-governador do Geraldo Alckmin e que fez essa aproximação. Depois premiaram ele com o Ministério de Portos e Aeroportos, durou quase nada, já jogaram ele para esse Ministério do Empreendedorismo. Aí ele tinha esperança de disputar o governo, não vai, Haddad. Aí ele tinha esperança de disputar o Senado, não vai, veio Simone Tebet, e ele está ficando cada vez num cantinho mais isolado. Vamos mudar de assunto agora, porque a gente vai para Brasília. O BRB quer que o STF reserve recursos bloqueados do Master para cobrir os prejuízos causados pela compra de papéis podres pelo Banco Estatal. O Igor Damasceno é quem chega agora ao vivo com todos os detalhes de mais um capítulo desta novela do Banco Master. Igor, conta pra gente os detalhes aí deste pedido de reserva de recursos, é isso?
É isso, Kobayashi. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Inclusive, esses papéis podres deixaram um rombo bilionário no BRB, algo em torno de 6 bilhões de reais. Agora, o banco daqui de Brasília tenta recorrer a empréstimos com outras instituições financeiras, tenta vender imóveis públicos do Distrito Federal para cobrir esse rombo e agora entrou com essa ação, com esse pedido no Supremo Tribunal Federal, em que os bens que foram bloqueados de Daniel Vorcaro pela Justiça sejam incorporados, pelo menos uma parte deles, aos bens do BRB, como método de diminuir esse rombo nos cofres públicos do banco daqui de Brasília. Na justificativa, o banco afirma que foi uma das grandes vítimas dessa situação envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master e que, portanto, nada mais justo que os bens do banqueiro sejam realocados para o patrimônio do BRB para cobrir esse rombo. Inclusive, esse é um assunto que está gerando muito palco político aqui no Distrito Federal. Os opositores ao ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pré-candidato ao Senado aqui em Brasília, já estão pedindo o impeachment, né? Antes dele renunciar ao cargo, já tinham pedido o impeachment de Ibanez Rocha e a abertura de um inquérito contra o próprio ex-governador. Quem assumiu a gestão do Distrito Federal foi a vice-governadora Celina Leão, que é a candidata de Ibaneis ao governo do Distrito Federal nas eleições deste ano. E já há também um desgaste na imagem da Celina Leão em relação ao Banco de Brasília. Mas o fato é que a nova gestão do BRB tem, então, tentado cobrir de uma vez por todas esse rombo bilionário por causa dos ativos do Master, o qual o BRB tentou incorporar. São 6 bilhões de reais, pelo menos, em prejuízo, e agora estão atirando para todos os lados para evitar a iminente falência da instituição daqui de Brasília. Kobayashi.
Muito obrigado, Igor Damasceno, falando ao vivo diretamente de Brasília sobre mais este capítulo da novela do Banco Master. Obrigado e a gente se vê aqui na programação. Igor, deixa eu levar essa discussão para o nosso sofá. Estão tentando, Rafa, de alguma maneira amenizar o prejuízo. Você acha que tem jeito?
Eu acho que se eu fosse o BRB, eu ia querer meu dinheiro de volta também. Só que também se eu fosse o BRB, eu não ia ter comprado nunca aqueles títulos podres do Banco Master, né, gente? Por favor, por que que isso foi acontecer? Por que que um banco público foi se envolver dessa forma com um banco corrupto que todo mundo sabia que estava todo encalacrado?
Eu tenho as minhas desconfianças.
Por que será?
Eu também.
Eu desconfio. Vozes da minha cabeça. É. Como diz a conterrânea de vocês lá no BBB. Vozes da minha cabeça me dão algumas dicas do que por que que compraram esses títulos podres.
Gera uma dúvida, acho que na cabeça de todo mundo. Por que será que compraram, né? Ou estavam interessados em comprar até o próprio Banco Master, né? Por que que será que isso aconteceu? Tão curioso. Vocês aí, se tivessem a empresa de vocês, comprariam? Vocês teriam interesse em comprar o Banco Master? Acredito que não.
A minha dúvida não é por que compraram, né? É porque, de fato, ninguém investiga ninguém. A minha dúvida é por que a CPMI do INSS não deu em nada, nem para pagar a pizza deu, a conta ficou no vermelho. Por que até hoje não instauraram a CPI do Banco Master? Existe uma ordem legal de pagamento de credores. Então, o BRB está no direito dele de pedir ali o seu pagamento. Mas antes, a gente tem que lembrar do pessoal lá da Previdência do Rio de Janeiro. Lembra da Rio Previdência? Que também tomou esse golpe. Nós estamos falando de aposentado, pensionista, funcionário público. Nós temos que ir lá para Roraima, para Rondônia. Então, gente, Amapá. Então a gente não pode se esquecer que o BRB, isso aí, tem outros interesses e outro. No mínimo foi um grande erro de gestão. Agora, o cidadão comum, esse que está pagando a conta, esse não merecia estar nesse lugar, não.
Você fala o quê sobre isso?
Não, é absurdo. Isso deve, não, todos os responsáveis devem ser punidos.
Todos,
sem exceção. Não existe. Quando se trata de fraudes financeiras, caso tudo isso aí seja comprovado, todos, sem exceção. Aí não é uma questão partido A, partido B, partido C. Todos que foram responsáveis, né, por qualquer tipo de escândalo, devem ser investigados e devidamente punidos.
Você sabe que isso aí, para a grande parcela da população que está acompanhando a novela do Banco Master, eles ainda não têm a concepção de que isso não é problema dos que têm conta, que têm investimentos no Banco Master, ou de quem tem a conta no BRB, que seja. Esse problema envolve a todos nós, porque a gente está falando de um banco público. A transferência de um prejuízo bilionário para um banco público, que, por consequência, tomando esse prejuízo, ou comprando esse prejuízo, que é pior ainda, né? Ele está pagando para ter prejuízo. Ele deixa de ter dinheiro em caixa para financiamento imobiliário, para financiamento, né, de habitação, para financiamento de empreendedores, para todos os outros tipos de financiamento que poderiam ajudar a população. Porque, afinal, é esta a finalidade de um banco público. O banco público, apesar de ter lucro, não visa lucro. O banco público, ele visa a evolução da economia de alguma maneira, né? O desenvolvimento, essa é a palavra. Então, é assim com o BRB, é assim com o BNDES, é assim com qualquer banco que tenha dinheiro que é do pagador de imposto. E que, no caso, um banco que é do pagador de imposto para ajudar o pagador de imposto está comprando prejuízo, como no caso do Banco Master, com muitos interesses, pessoas muito importantes envolvidas nesta questão, Henrique.
Como eu já citei, é completamente bizarro. Você vê um banco público tem dinheiro público envolvido, o banco público deveria financiar coisas voltadas ao bem-estar social, deveria ser um banco que servisse à população como um todo, que servisse ao país como um todo. Não que o banco privado não tenha essa responsabilidade, tem também. Mas, e claro, acima de tudo, dar lucro, né? Mas minimamente servir com decência os seus clientes. Mas o banco público, por ter dinheiro público, tem essa responsabilidade ainda maior. E aí você ter um banco como o BRB, o Banco de Brasília, estando envolvido em títulos como esses, é uma vergonha para o Brasil como um todo, né? Uma vergonha para os gestores. Eu espero que todo mundo seja punido.
É uma vergonha para o Brasil inteiro, né? Porque a gente está... É o maior escândalo político que a gente está assistindo, talvez a minha geração, o maior de todos, superando inclusive Lava Jato, Mensalão, e pouco se fala. Então, talvez a população ela tenha pouco entendimento, como você falou, Koba, porque é pouco repercutido. Eu não entendo até hoje porque se fala tão pouco. E, por outro lado também, você vê sempre a esquerda acusando a direita pela parte em que ela está envolvida, a direita acusando a esquerda, todo mundo falando do STF, mas, no final das contas, ninguém está assumindo a sua parcela da culpa. Eu acho que tem que ser todos punidos. Vou concordar com você só agora.
Olha só, gente, uma concordância.
Concordância aqui, hein?
Sabe outra coisa que a gente concorda? Vem aqui pra mim. Outra coisa que a gente concorda é que não tem nada que pague. Bem-estar, viver bem, dormir bem, acordar bem, coisa disposição, boa. Coisa boa. É. Dor na junta, dor nas articulações. Sabe como é que você consegue viver melhor? Com isso aqui, ó. Magnésio Dalírios. Quem tá aqui para falar sobre isso é meu amigo Daniel.
É isso aí, uma alegria estar aqui, Kobayashi, falando com você, com o pessoal aqui do Morning. Um bom dia a todos. Olha só, se você é uma daquelas pessoas que vive reclamando de dores, eu tenho um recado muito especial para você. Porque olha só, as dores, além de trazer um incômodo terrível, que é você, um sofrimento, na verdade, você sentir as dores, tem uma outra questão, a questão da limitação. A pessoa vive uma vida limitada, Kobayashi. Não pode subir uma escada porque dói o joelho. Não pode descer uma escada porque... Não pode estender uma toalha no varal porque vai levantar os braços, dói o ombro. A pessoa vive reclamando de dores. Além do sofrimento, tem essa limitação. E tem o terceiro problema, remédio. A pessoa que sofre com dores, verdade, todo dia tem que tomar um remédio, não é verdade?
E é muita química, né?
É, exatamente.
Efeito colateral.
É, exatamente. Uma hora é um analgésico, outra hora é um relaxante muscular, outra hora é um anti-inflamatório. E aí você vai ficar nesse ciclo de medicamento pro resto da vida, até quando?
E a pessoa fica gastando com o médico também, que tem que ter consulta.
Sem contar os gastos.
Aquele remédio que tem que exigir a receita, tarja vermelha e...
Exatamente.
Não precisa disso.
Eu vou te dar um recado, na verdade é um convite que eu quero te fazer para fazer uma experiência em usar esse suplemento. Não é medicamento, não tem contraindicações, mas traz uma diferença enorme na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui mesmo, na Jovem Pan, é impressionante. As pessoas que usam falam. Esses dias a Paulinha do Pânico, ela chegou e mostrou o relógio dela. Sabe aquele relógio digital que monitora a saúde? Sim. Ela falou, olha isso aqui, Dani. Aí foi mostrar pra mim lá. Boa noite de sono. Teve boa noite de sono. Aí tem outra mensagem do outro dia. Você atingiu o sono REM. A Paulinha me mostrando. Se você é uma dessas pessoas que é muita ansiedade e atrapalha você de ter aquele sono profundo, aquele sono restaurador, eu faço um convite para você experimentar a melhor fórmula de magnésio que tem no Brasil hoje. É esse magnésio 5.0 da Lírios. São 5 tipos de magnésio em um único produto. É o magnésio diferenciado e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. Ele faz toda a diferença. Manda embora as dores, as câimbras, melhora a qualidade do sono, protege o coração, ajuda na prevenção do Alzheimer. São mais de 300 indicações, como se fossem 300 gatilhos de saúde todos os dias
na saúde.
É exatamente.
Você quer saber?
Falou a palavra.
A pergunta é a seguinte, você deve se fazer, você que está ouvindo, você que está nos assistindo. Eu dormi, parece que acordei cansado, ou passo um pouquinho, já tô indisposto. Então o magnésio é pra você.
Magnésio.
Você tem que dormir bem. Quando você dorme bem, com sono restaurador, é que você tá pronto pro dia. Se você liga agora pra você comprar o seu magnésio, porque eu já combinei com o Daniel. O dia que eu tô aqui, você tem que fazer promoção. Até porque hoje é Sexta-feira Santa, é dia de bondade, dia de caridade.
A promoção.
E o Daniel vai fazer pra você que tá nos ouvindo.
Ó, esse telefone, o 0800-787-3030, é o telefone direto da Lírios. Não tem atravessador. Nós vamos fazer um negócio bacana. Não vende nas farmácias, não vende na internet. Cuidado, viu? Compre o melhor magnésio. Compre o magnésio que é parceiro aqui da Jovem Pan, que é esse aqui da Lírios. Ó, 0800-787-3030. Liga agora. Vamos fazer um negócio bacana. Você vai pagar só 20%
do valor. Opa! Preço igual ontem, de 80% de desconto.
Vamos repetir essa promoção para quem ligar agora. Ah, mas eu vou mandar o QR Code. Não vale. Essa promoção é só para quem liga. Esse QR Code que está na tela vai direto no nosso WhatsApp, mas a promoção para você pagar só 20%, você vai pagar só
não 20%. Não é desconto de 20%, é desconto preço de 80%. Você exatamente. Paga 20%.
Ó, preço de fábrica. Além disso, você não paga o frete, eu entrego rapidinho na sua casa e eu vou mandar dois presentes especiais para você. Eu vou mandar um pote da creatina premium. Essa creatina é saborzinho chiclete. É uma pastilha mastigável. Mastiga uma aí já, Kobayashi, pra você ver que delícia que é.
Creatina.
Saborzinho chiclete, opa, zero açúcar e zero calorias para fortalecimento de massa magra. Isso é presente. E vai ganhar também uma cafeteira portátil. Mas o que você ganha mesmo, você e a sua família, é saúde. Ligue agora 0800-787-3030. 0800-787-3030. Agora você está mastigando aí a creatina, me fala do sabor.
É uma delícia, nem parece creatina. É uma Daniel, barinha, né? É, tá dado o recado, você okay. Viva os melhores dias da sua vida.
Grande abraço.
O Magnésio Quelato, 0800-787-3030. Ligue agora e faça a sua compra. Meus amigos, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Marco Luque aqui no Morning Show. Não sai daí, a gente já volta.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que